As festas de fim de ano estão chegando e o comportamento do brasileiro demonstra o quanto que o poder de consumo, a renda dos brasileiros diminuiu. O levantamento mostra o quanto que os brasileiros estão mudando de comportamento na contratação de serviços, por exemplo, na aquisição de alimentos, ainda mais agora no Natal. E o Toninho estava conversando comigo antes dessa coluna que a gente vai conversar com ele, de que nós estamos trocando peru por frango. Toninho, é com você.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Sim, o consumidor, dado a elevação de preço, tem pesquisado opções mais em conta e tem feito concessões, mas o que ele não está abrindo mão talvez seja das festividades, né? A viagem, final de ano, pode ser que não seja em outro estado, seja mais regional, a confraternização de família talvez também não seja tão grande, né? Até porque os custos são elevados. Eu penso que o comércio, no final do ano, vai ter a sua movimentação, sim, mas o consumidor ele vai ficar muito atento em relação aos preços e às promoções. Essa pesquisa, Gilson, ela traz algumas informações interessantes. Ela mostra que 76% dos consumidores já estão consumindo carnes com uma qualidade inferior, com preço mais em conta. 89% cortaram algum tipo de serviço, né? Quando a gente fala de consumo familiar, a gente tem aí serviços de beleza, entre outros serviços que são comumente utilizados pelas famílias, então foram os principais afetados. Nós temos 40% dos entrevistados que moram em aluguel, vendo uma possibilidade, talvez, ano que vem, comprar uma casa própria. Isso mostra um pouco que talvez o setor da construção civil continuará tendo uma trajetória positiva de crescimento. E 51% tem pesquisado, né, opções de promoção, estão muito atentos, tanto na internet quanto no comércio local. Acredito que essa estratégia de promoção vai atrair muito consumidor neste final de ano.
Agora, quando a gente pensa nesse comportamento que você falou, as pessoas querem, né, festa, saírem um pouco, então represaram muito tempo por causa do isolamento, mas mesmo assim a gente tem uma população que está um pouco mais ponderada com o gasto, quer dizer, a gente tem uma população mais preocupada em você ter um equilíbrio financeiro.
Sim, esse item, inclusive, né, foi um dos mais comentados ao longo de 2021, procurar formas de aumentar a rentabilidade dos investimentos, inclusive mudar a poupança para outros tipos de investimento, e também as pessoas preocupadas também em ofertar mais mão de obra, inclusive fazendo bico, né? Até porque a renda mais restrita ela exige que as pessoas se coloquem à disposição no mercado de trabalho, muitas vezes um horário acima do tradicional. Esse é um fator positivo. O consumidor em si, as famílias brasileiras, historicamente não utilizam uma gestão financeira, nenhum método. Aquele antigo método de você anotar no papel e fazer o controle manual acabou sendo esquecido. Antigamente era muito efetivo e as pessoas deixaram de fazer isso. Agora, em 2021, o cenário de elevação de preço, também de restrição de renda, fez com que as pessoas, as famílias, voltassem, né? Eu acho que é um ponto positivo. Eu acho que a gente entra em 2022 e segue nos próximos anos com essa perspectiva também, viu, José? Eu acredito que essas dificuldades também trazem resultados positivos.
Aproveitando a tua deixa, o que tem de aplicativo de controle financeiro que você pode baixar na internet de graça e ajuda bastante? Tudo bem, tem gente que adora o caderninho, a caneta, a calculadora, bacana, bacana. Todo controle é bem-vindo. Mas tem controles bastante eficientes, inclusive com sugestões de como você pode equilibrar as contas, como é que você pode fazer cortes, reduções. Até banco tem isso, né, Tony?
Sim, hoje é muito fácil o acesso, é gratuito, vários são gratuitos, muito eficientes. Até os aplicativos de banco já oferecem uma forma de você fazer um controle financeiro. Até porque os bancos querem que você centralize os seus gastos e a sua receita na mesma instituição, desde que eles ofertam esses aplicativos. Eles são muito positivos, ajudam no dia a dia. O fato também que a gente tem que considerar, Gilson, que vem a gente tem IPVA mais caro, os preços dos automóveis ficaram mais caros e o IPVA também será mais caro. O preço dos materiais escolares também vão chamar atenção no início do ano e também não pode esquecer IPTU, entre outras taxas. Então o consumidor tem que também ficar alerta aí, não gastar todo o 13º, porque ano que vem também se inicia aí com conta salgada.
E o que é interessante quando você fala desse controle de contas, ontem nós estivemos numa cooperativa de crédito, né? Até você fez um comentário em relação a isso, a esse setor, e eu conversava com o superintendente da cooperativa, ele falou assim: olha, a nossa maior preocupação hoje é educar o nosso cooperado, que seria para os bancos um cliente, né? Para que ele possa, com esse equilíbrio financeiro, gerar mais estabilidade para ele e estabilidade na relação dele com a instituição financeira. Quer dizer, os bancos aprenderam a não deixar virar uma bola de neve, a controlar antes que a situação fique incontrolável.
Sim, esse é um modelo do sistema financeiro que tem se inovado muito, cooperativismo, e os bancos, me parecem, Gilson, que começaram a verificar que consumidor não é só pegar um bloquinho e passar o pedido, né? Antigamente os bancos centralizavam boa parte do crédito e simplesmente passavam pedidos a partir das taxas que eram ofertadas. O consumidor, se quisesse ou não, era aquilo que tinha à disposição. Hoje as cooperativas de crédito, atuando de forma mais intensiva no território, começaram a dar opções além também dos bancos digitais. Então acho que a preocupação de fato com o cliente se tornou prioridade. Esse é um fato muito positivo. Eu acredito que esse seja um histórico que as cooperativas de crédito estão deixando não só em Maringá, mas em todas as regiões. É um fator bem positivo.
Toninho, muito obrigado por essa conversa, meu caro, e até o nosso próximo encontro.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos.
E você pode entrar em contato com o João Ricardo Toninho. Você pode mandar um e-mail para ele, economiaemfoco@cbnmaringá.com.br ou pelo Instagram, JR Toninho.